Paraná em Rede está de volta.
Uma fiscalização da Receita Federal na Central de Distribuição dos Correios em Londrina, no norte do Paraná, apreendeu produtos eletrônicos sem notas fiscais. A ação foi nesta terça-feira. Segundo o órgão, foram retidos cerca de 900 pacotes de eletrônicos que contabilizam quase R$400 mil em mercadorias. A Receita Federal informou que as encomendas foram enviadas por empresas que vendem celulares, acessórios e relógios pela internet. Os produtos foram comprados no Paraguai e revendidos sem o pagamento do imposto referente à importação. Os itens apreendidos foram catalogados e levados à Delegacia da Receita Federal em Londrina. Deputados estaduais do Paraná formaram uma frente parlamentar para discutir a reabertura da Estrada Parque Caminho do Colono. O trecho foi fechado pela última vez em 2001. Uma das condições debatidas durante o encontro nesta terça-feira foi que a estrada se transforme em um caminho ecológico. Acompanhe na reportagem de Bárbara Passos.
Fechada em 1986, a Estrada do Colono, um trecho de 17,5 km da PR-495, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, ligando os municípios de Serranópolis, do Iguaçu e Capanema, na região de fronteira entre Brasil e Argentina, voltou a ser tema de discussão na Assembleia Legislativa do Paraná. O grupo de deputados pretende debater com a população das regiões oeste e sudoeste do estado os termos de uma proposta de reabertura da estrada que respeite o meio ambiente e também colabore com o desenvolvimento econômico da região, como explica o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Nelson Luersin, do PDT.
E o que as lideranças regionais e locais querem é uma estrada ecologicamente correta, que não, digamos que atinja o mínimo possível o meio ambiente. Vamos dizer, uma estrada que traga o desenvolvimento, o crescimento, o turismo para a região, mas ao mesmo tempo cuide da fauna e da flora, uma estrada que terá trânsito somente das 7 da manhã às 19 da tarde, uma estrada que terá redutores de velocidade, digamos um controle feito pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelo IAP, um controle da população que vai transitar, e nessa estrada não passarão cargos, aliás, caminhões de carga, somente automóveis e ônibus de turismo.
O parlamentar disse que para que tudo seja feito de acordo com as necessidades, duas audiências públicas para conversar com a população das regiões oeste e sudoeste, por onde passa a rodovia, foram marcadas para os dias 15 e 16 de agosto em Capanema e em Medianeira.
Temos que falar com as lideranças locais de Medianeira, presidente da Câmara, prefeito, Associação Comercial Empresarial, lideranças da região, para que nós possamos começar a discutir o assunto e coletar mais dados para termos mais subsídio para defender o projeto.
Participaram do encontro da Frente Parlamentar para a Reabertura da Estrada Parque Caminho do Colono os deputados Coronel Li, do PSL, Luciana Rafaim, do PT, Paulo Litro, do PSDB, delegado Recalcati, do PSD, soldado Fruit, do PROS e Reixembá, do PSC. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Bárbara Passos.
E ainda falando do Legislativo paranaense, está tramitando na Casa um projeto de lei que estabelece a presença de psicólogos nas escolas estaduais. Um dos objetivos da proposta é que o profissional trabalhe a prevenção da violência. Pelo projeto de lei que volta a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, cada psicólogo vai atuar em uma escola. A proposta é do deputado Emerson Bacil, do PSL. Na justificativa, o parlamentar citou duas tragédias em escolas que chocaram o mundo. A mais recente é da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, que deixou 10 mortos no dia 13 de março, entre eles os dois assassinos. Outras 11 pessoas ficaram feridas. De acordo com o deputado, a presença do psicólogo nos colégios vai beneficiar principalmente aquele aluno que não pode pagar um atendimento particular.
Nós queremos que o psicólogo esteja atuante, efetivamente, acompanhando, aconselhando, observando.
A conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Carolina Valger, destaca que o trabalho de um psicólogo dentro da escola é amplo. Ele vai atender os alunos, professores, equipe pedagógica e administrativa e os pais. O profissional da psicologia, segundo ela, é importante dentro do ambiente escolar para trabalhar a prevenção da violência.
Então, existe um trabalho bastante importante da psicologia na mediação dos conflitos que são muito presentes na escola, seja o conflito entre os alunos e professores, entre a própria família e a escola. A questão da prevenção em relação à violência e outros conflitos que existem são um tanto naturais dessa vida da criança e do adolescente e que, de alguma forma, replicam o que existe em toda a sociedade. E também trabalhar com os projetos ligados, por exemplo, à inclusão de alunos que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade, o trabalho preventivo das dificuldades ou transtornos de aprendizagem.
De acordo com o Conselho Regional de Psicologia, o Paraná já conta com uma lei que prevê a possibilidade da presença dos psicólogos nas escolas. No entanto, essa lei não é vinculante, o que significa que ela não coloca as regras para que essa inserção ocorra. A conselheira Carolina Walger disse que o Conselho da Classe está otimista que os deputados aprovem a proposta de lei.
Então, poder ter um avanço para uma lei que, de fato, torne isso vinculativo e exija, né, realmente obrigue aí que os nossos gestores façam essa contratação, de preferência por meio de concurso público, é uma vitória bastante grande, não só para nós da psicologia, porque entendemos esse campo de trabalho como um importante campo de trabalho, mas para toda a sociedade.
Enfim, uma boa notícia vinda da economia, o número de pessoas que abrem seu próprio negócio está crescendo. Há 10 anos, os microempreendedores individuais eram 38 mil no Paraná. No Brasil, não passavam de 760 mil. Só que há uma semana, o último número verificado pela Receita Federal foi de 502 mil empreendedores apenas no Paraná. E em todo o país é de 8 milhões e 300 mil este número. O microempreendedor individual foi criado em 2009 para tirar da informalidade milhares de autônomos que trabalham por conta própria. A principal vantagem é o não pagamento de imposto sobre o faturamento. O profissional paga apenas uma taxa fixa, em torno de R$ 47,70, o que inclui o INSS. E para arrumar as contas, é importante saber onde está o desequilíbrio. Economistas afirmam que tem três situações financeiras. Em qual você está, hein? Confira na coluna Saúde do Bolso com Jorge Prado.
Saúde do Bolso.
Como está a sua situação financeira? Eu vou citar três situações financeiras e você com certeza está em uma delas. Situação número 1. Aquela pessoa que ganha X e gasta menos do que X. Essa pessoa vive bem financeiramente. Ela recebe seu salário, paga suas contas, paga seus compromissos, ainda tem uma sobra para fazer poupança, para fazer investimentos. Então essa pessoa tem uma qualidade de vida financeira. Situação número 2. A pessoa que ganha X e gasta mais do que X. Essa, infelizmente, é a grande parte da população brasileira. Recebe seu salário, paga seus compromissos, ainda fica utilizando cheque especial, fica utilizando rotativo do cartão, utilizando linhas de crédito, muitas vezes com taxas muito elevadas. E nós temos uma terceira situação, que é aquela pessoa que ganha X e gasta X. Ela vive na corda bamba, na situação de emergência. Qualquer imprevisto, ela já está no crédito, está no cheque especial, está pedindo dinheiro emprestado para um parente, então ela vive em estado de alerta constante. Então, você com certeza está em uma delas. Hoje, você está vivendo bem financeiramente? Está em estado de alerta constante? Ou anda estressado em relação às finanças? Grande parte da população brasileira anda estressada. Segundo a Serasa, nós estamos com mais de 62 milhões de pessoas com o nome no Serasa e no SPC. 62 milhões de pessoas que não conseguiram honrar os seus compromissos nos últimos tempos. São mais de 275 bilhões de reais. A notícia boa é que é possível reverter isso. Temos que aproveitar agora esse último trimestre do ano, que os bancos, as financeiras estão mais propensos à negociação. Tem feirões junto à Serasa, tem feirões junto a associações comerciais na sua cidade. Vale a pena ficar atento e sempre apresentar uma proposta lá de negociação, uma proposta de desconto. Tendo dúvidas, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço!
Saúde do Bolso.
O Plano Nacional de Internet das Coisas pode trazer mais produtividade e melhorar a qualidade dos produtos na indústria. Alguns especialistas estimam que o projeto pode gerar novos empregos.
O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta semana um decreto que institui o Plano Nacional de Internet das Coisas, que visa regular e estimular a tecnologia no país. O termo se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Com essa tecnologia, por exemplo, a geladeira estaria conectada à internet e poderia avisar o consumidor que o leite acabou. O intuito é implementar e desenvolver a internet das coisas no Brasil com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas nas diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados pessoais. Segundo o especialista em Internet das Coisas, Daniel Plotrino, o setor da indústria será o principal beneficiado.
Essas tecnologias vão trazer muito mais produtividade, capacidade de entregar produtos mais customizados e qualidade. Dentro disso daí também o processo de logística. Essas novas tecnologias têm capacidade de melhorar e otimizar muito o segmento de logística.
O presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, Flávio Maeda, comemorou a publicação do decreto e projeta um futuro econômico sólido para o país.
A gente vê essa notícia com bastante otimismo porque a BINC participou desde o início da criação do Plano Nacional de IoT. Foi um plano, um estudo que foi muito bem feito e que agora todas as ações e políticas públicas que estavam dependendo da assinatura desse decreto, elas vão ser habilitadas e vão ser postas em execução por um plano de ação que já foi criado e que estava só esperando a assinatura do decreto. Então a gente vê essa notícia como uma notícia bem propícia para o momento.
As áreas de aplicação do Plano Nacional de Internet das Coisas no país serão definidas por prioridade a partir de critérios de oferta, demanda e capacidade de desenvolvimento local. Elas serão selecionadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na áreas de saúde, cidades, indústria e rural. O objetivo, segundo o Plano Nacional de Internet das Coisas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de promover a capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento de aplicações tecnológicas e a geração de empregos na economia digital. Reportagem Cíntia Moreira.
E o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.